Deputado Alexandre Vieira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, a restante mesa, senhoras e senhores deputados. O objetivo assumido pelo Governo na regulamentação do ensino doméstico, em que o processo de aprendizagem é feito em casa com a família, ou o ensino individual em que há um professor particular, é o de garantir o direito à educação com qualidade e a sua monitorização, a proteção dos alunos em risco de abandono ou de insucesso. Estas modalidades de ensino têm de ser reguladas. Não temos dúvidas que é isso que protege o interesse e os direitos da criança. Mas é precisamente pela importância, pela delicadeza da matéria, que censuramos a forma como o Governo decidiu legislar sobre ela, trazendo ao Parlamento uma autorização legislativa para um decreto-lei pré-feito que não permite um processo de especialidade em comissão e, portanto, dispensa os contributos e o aprofundamento do debate parlamentar. A opção parte das famílias que identificam anacronismos e problemas estruturais do sistema educativo. Acham que a formatação no sistema de ensino, que ainda se centra mais no que devia na classificação e menos no que devia nos alunos, não é compatível com a educação que querem dar aos seus filhos. Acrescentam-se ainda a falta de rejuvenescimento dos docentes, o cansaço dos professores e professoras, as turmas enormes, os longos tempos letivos, a compulsão avaliativa formal, de cima para baixo, os ajustamentos dos programas ao nível etário e, sobretudo, a falta de tempo para brincar e jogar. A brincadeira e o jogo são instrumentos de aprendizagem muito poderosos e limitar os tempos livres para a brincadeira e para o jogo coartam o desenvolvimento da autonomia, da criatividade, da imaginação, da destreza, da agilidade, entre outras competências. No rol dos problemas estruturais também estão a diminuição das idas de estudo, quase a ausência da música, das artes, do exercício físico, da destreza manual e a demasiada preocupação com o português e a matemática. A pressão dos exames e dos rankings, com aulas e explicações a toda a hora, são problemas que não podem ser ignorados. Estas são as razões que, legítimas para escolher o ensino doméstico, desde que estas crianças não percam o contacto com o sistema de ensino e os recursos disponíveis na escola pública. No entanto, este modelo de ensino também acarreta riscos. Nem todas as famílias têm acesso a um universo cultural adequado às aprendizagens essenciais e ao perfil do aluno. Há o risco de fechamento no universo ideológico, religioso e moral da família, bem como o menor contacto com outras realidades socioculturais. Exige a total disponibilidade dos pais. Pode potenciar o risco de exclusão e de menor sentido de pertença comunitário. Segundo os estudos, o ensino doméstico pesa mais sobre as mães do que sobre os pais, perpetuando estereótipos de género. Ainda assim, o ensino doméstico e o ensino individualizado podem apresentar vantagens. Há casos de intervenção na comunidade e ações de voluntariado, há a liberdade para visitar e viajar, mas só para as famílias que o podem, contribui para o povoamento de locais mais certificados no nosso país, onde escolas foram fechadas, há mais dinamismo na comunidade que recebe uma família com filhos, mas que não tem escola, que responde a modos alternativos de vida, quase sempre mais frugais e ecológicos e menos ligados à sociedade de consumo, com proximidade a atividades económicas tradicionais e fora dos grandes centros populacionais. Por tudo isto, o Bloco de Esquerda considera que, antes que a Assembleia da República aprovar a proposta de lei do Governo, é necessário promover a discussão pública parlamentar, a audição de entidades, nomeadamente de associações e de especialistas, e com o debate na especialidade. Não entendemos a pressa do Governo em querer pressionar a Assembleia da República a decidir sobre uma matéria tão relevante, uma lei fundamental, com muitas implicações no percurso educativo escolar dos alunos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O Governo pretende que a Assembleia da República se pronuncie sobre o pedido de autorização legislativa que incide, então, sobre a aprovação do regime jurídico aplicável ao ensino individual e ao ensino doméstico, que abrange alunos da escolaridade obrigatória, proposta então que será votada amanhã. Nós gostaríamos, e se me permitir, Sr. Secretário de Estado, eu farei algumas questões, porque de facto me importa aqui esclarecer alguns aspectos que eu creio que serão importantes. E em relação a isto, nós gostávamos de questionar exatamente e de perceber qual é que é o calendário que está previsto desenvolver em relação à implementação de todo este processo e da medida que está aqui em discussão e depois nomeadamente em relação ao conteúdo da legislação e se há aqui alguma intencionalidade mesmo prática de que no início deste ano letivo, no arranque do próximo ano letivo, aliás, ela esteja já em plena implementação, porque é uma questão que nós gostaríamos de ter aqui mais em detalhe. Na verdade, daquilo que nos é possível ver, o decreto-lei autorizado vem transpor de uma forma muito ampla o teor de uma portaria que já é conhecida e, portanto, há várias questões que não são propriamente aqui novidade. Mas importava-nos, uma vez que falamos em termos de calendário, perceber exatamente o ponto de situação da auscultação de entidades sobre aquilo que está aqui colocado. Sobre os conteúdos a alterar, quem é que já foi auscultado nesta altura, se o Governo vai ainda proceder à auscultação de um grupo de entidades mais alargado, nomeadamente tendo em conta algumas questões que já têm vindo acima à discussão e que parecem estar, de alguma forma, fora das alterações propostas. E uma delas nós gostaríamos mesmo de ter algum detalhe que tem a ver com o acesso à ação social escolar, que é uma das questões que tem sido colocada, e nós gostávamos de entender se o Governo vai ainda mexer no âmbito do decreto-lei nesta matéria e, se sim, como é que vai mexer, se pretende ainda alguma alteração ou se efetivamente alguma evolução pode vir até dessa auscultação de entidades que nos parece ser positiva. De facto, outra matéria que nós gostávamos, e há pouco na intervenção do Sr. Secretário de Estado já foi de certa maneira abordada, tínhamos esta dúvida sobre a proposta de alteração ao Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho, porque não estávamos, no sentido e extensão da autorização legislativa, não vinha explicitada essa alteração, e era uma matéria sensível, uma vez que estamos ainda para mais neste contexto a falar de ensino à distância, e a sua consubstanciação numa modalidade especial regulamentada por portaria do Governo. E, portanto, o Sr. Secretário de Estado referiu a necessidade de conformação com a lei de bases e nós gostaríamos, se houvesse ainda alguma questão a detalhar sobre esta matéria, que nos pudesse ser dado esse esclarecimento. Nós gostaríamos também de dar, para finalizar e afirmar aquilo que é a nossa visão, que é conhecida e é clara e não é de segredo nenhum. O PCP considera que o ensino presencial na escola tem uma centralidade no processo de ensino-aprendizagem que não é substituível por outras modalidades e por outras possibilidades. Como é natural, entendemos que há condições concretas que podem ditar outras questões, nomeadamente, e outras ponderações ao nível do ensino individual e doméstico, mas temos uma grande preocupação, é que isto nunca possa significar que o direito à educação com qualidade, o direito a conseguir concluir com sucesso o percurso educativo, o direito à formação da cultura integral dos alunos nunca possa ser arredado e não possa ser, de certa maneira, um elemento a excluir desta questão. Afirmamos, por fim, e não é demais relembrar, que efetivamente a escola pública, gratuita, de qualidade para todos, foi uma das grandes conquistas de Abril e por muitos problemas que a escola pública atualmente atravesse, e que sim, precisam de ser resolvidos, importa, e concluo mesmo, afirmá-la como imprescindível e esta ligação, mesmo neste contexto, é para nós muito importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu gostaria de começar por sublinhar o entendimento alargado que existe aqui pela necessidade de regulamentar este ensino individual e doméstico. E esta proposta o que permite é conceder corpo e legitimidade formal a duas modalidades de ensino que, embora previstas na moldura legal desde 1949, careciam de facto de uma legislação atualizada, garantindo-se agora as qualificações de quem acompanha os alunos no seu percurso educativo obrigatório que vai até ao 12º ano. E também por isso a proposta apresentada pelo Governo é bastante equilibrada, porque salvaguarda a liberdade dos pais por estas opções, protege a formação dos alunos e permite que eles possam beneficiar de condições de acesso a espaços escolares, como bibliotecas e demais recursos educativos. E a virtude estará seguramente nesta relação de cooperação entre pais, alunos e comunidades. Nós sabemos que existem múltiplas razões que assistem aos pais na escolha por estes métodos de ensino e a legislação permite-o como desenho de formação educativa. Mas uma questão importante que eu gostaria de deixar aqui claro. O ensino doméstico não pode ser um sistema para a invisibilidade dos alunos, nem ser um método de escape para a sua escolarização. A liberdade de ensinar e de aprender e o direito à educação são direitos fundamentais, constitucionalmente consagrados, essenciais para o desenvolvimento das crianças e jovens como membros de uma sociedade. Cabe ao Estado, em complementaridade com as famílias, assegurar que estas opções de ensino não veem esse direito prejudicado. A proposta que temos hoje a debate é isso mesmo. Possibilita, regulamenta a realidade no ensino doméstico e individual, gera segurança na relação formativa, concilia a liberdade de escolha dos pais e evita situações irregulares na formação dos alunos. Porque é pelos alunos, em formação, que nós temos de cuidar. E esses não podem funcionar em vazios legislativos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum grupo parlamentar que dispõe de tempo pretende intervir. Se não, damos a palavra ao Governo para encerrar e, portanto, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado, Adjunto de Educação, João Costa, para encerrar este debate. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, vou tentar, porque o tempo é curto, vou tentar sintetizar em 4 ou 5 pontos as várias questões que foram levantadas e também ser aqui alguns comentários. Em primeiro lugar, sobre o processo de auscultação, houve as audições regulares antes da publicação da portaria, que envolveram não só vários indivíduos que se inscreveram, mas também a AEP, a ANPED, Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico, a Associação Movimento Educação Livre, e que, obviamente, iniciando-se novo processo legislativo, serão também ouvidas como decorre destes processos. Também, já posteriormente à publicação da portaria, houve várias reuniões e pedidos de audiência que foram sempre atendidos e, aliás, estamos aqui porque também alguns destes interlocutores contestaram a própria portaria. Portanto, temos aqui a democracia a funcionar. Segundo aspecto, sobre as crianças e a questão que foi aqui levantada por vezes sobre sinalizações a CPCJs. Nós sabemos, e o período de pandemia que vivemos é disso um exemplo claro, como a prevenção do abandono, quanto mais cedo, mais eficaz. Ora, se uma criança desaparece do sistema, seja por que razão for, é preciso haver reporte, sinalização e atuação, nem que seja para se descobrir que não há problema nenhum, que as coisas estão bem. O que não se pode fazer é de conta que as questões não existem. Falou-se aqui de acesso a materiais, de acesso a equipamentos, é mesmo isso que está previsto no protocolo de colaboração, que a escola, lá por criança estar em ensino doméstico ou individual, não tenha todos os serviços encerrados a essas crianças. E queria também esclarecer, porque essa também foi uma questão colocada, e depois disto concluo, que há aqui uma preocupação grande com a valorização dos profissionais de educação. Ou seja, quando o diretor do agrupamento tem uma palavra a dizer, quando temos um professor que acompanha estes processos, não é por não acreditarmos, Sra. Deputada Alexandra Vieira, não é por não acreditarmos que a escola não seja boa, ao contrário desse retrato catastrófico que trouxe das escolas públicas, em particular das escolas públicas portuguesas, mas sim porque reconhecemos que uma das grandes conquistas do nosso sistema educativo...
Deve concluir, Sr. Sachado.
Concluo, Sr. Presidente. Foi a valorização dos profissionais através da colocação. Mesmo para concluir, Sr. Presidente, queria dizer que não estamos, ao contrário do que dizia o Sr. Deputado André Ventura, não estamos a intrometer-nos nas famílias, como também não entendemos que as famílias se intrometam na escola. O sistema educativo e a Constituição prevêem que a educação é realizada em colaboração entre escola e família. E deixo-o com um pequeno conflito cognitivo que deverá certamente resolver rapidamente, porque costuma dar a volta rapidamente às coisas. As principais protegidos por esta portaria são os filhos das comunidades ciganas, em particular as meninas filhas das comunidades ciganas, que eram retiradas da escola ao abrigo do ensino doméstico para casamentos precoces.
Muito obrigado.
E por isso, só mesmo para concluir, Sr. Presidente,
Já ultrapassou largamente o seu tempo, tem mesmo que concluir.